Mídia na Escola.
Olá, Bárbara. Olá, ouvintes do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Estamos de volta aqui para conversar mais uma vez com um professor que tem atuado na educação básica para pensar, né, juntos com vocês, ouvintes, sobre a presença das mídias no espaço escolar. E como a Bárbara anunciou muito bem, o nosso convidado de hoje é o professor Fred. Olá, Fred, tudo bem? Como vai?
Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês?
Bom, Fred, a gente vai conversar aqui a nossa conversa de hoje e eu vou pedir para você de cara aí se apresentar para os nossos ouvintes e matar a curiosidade. A Bárbara falou aí do projeto Física no Fusca. Que história é essa? Como é que é isso? Conta pra gente aí.
Valeu. Então, bom, vou só rapidamente agradecer o convite aí de vocês, tá? É uma alegria poder estar compartilhando um pouco, né, do nosso trabalho aqui. Trabalho com a educação, que a gente sabe que é tão importante, tão significativo. Enfim, a gente faz sempre com muito carinho, né? Bom, o Física no Fusca surgiu de uma necessidade da sala de aula mesmo, sabe? Então, certa vez, eu penso que lá por 2010, 2011, né? Eu estava dando uma aula de termodinâmica, na verdade, né? Um assunto que a gente costuma trabalhar ali no ensino médio, no caso, né? No que seria o segundo ano do ensino médio. E aí os alunos, na hora que eu estava explicando ali, resumidamente, como é que o calor se transformava em movimento, no carro, por exemplo, no motor, eles falaram, nossa, Fred, mas será que não tem uma coisa prática, assim, para a gente ver isso, né? Não só na lousa, tal, na teoria, né? Aí eu pensei na hora, eu falei, tem. Meu carro tá aqui no estacionamento, né, na escola. Falei, vamos lá, né? Peguei a molecada, tirei da sala de aula, falei, vamos lá no estacionamento então. E aí meu carro tava parado lá, abri o capô do carro, que ainda não era o Fusca, né? Aliás, Fusca é Fusca, carro é carro, né? É bom a gente deixar isso claro aí nesse bate-papo. Nessa época era um carro normal. E abri o capô e comecei a falar sobre isso, né? Falei, pessoal, o caminho da gasolina aqui no motor seria esse, ela se transforma, né? Então a gasolina queima, você gera energia térmica, essa energia vai se transformar em movimento aí graças à pressão dos gases e tal. Fui explicando ali e mostrando, né? Explicando e mostrando. E aí eu vi que isso gerou um impacto muito positivo ali naquele momento, né? Os alunos se engajaram mais, né? Usando um termo que a gente usa bastante hoje, né, com o aluno engajado na aula, eles se engajaram bastante nessa aula, e quando a gente voltou, depois, né, essa aula acabou, eu fiquei pensando assim, nossa, será que eu conseguiria fazer isso mais vezes, né, replicar essa ideia que eu tive agora, e na verdade não só falar de termodinâmica, mas poder usar essa ideia em outras áreas da física também, né. E aí eu pensei num objeto que, de alguma maneira, assim, personificasse mais áreas da física que não só, né, a área que eu estava trabalhando ali. E aí surgiu a ideia do Fusca, cara. Foi uma ideia, assim, o nome veio na minha cabeça, sabe? Essa sonoridade, assim, Física no Fusca. Esse nome veio e eu pensei, nossa, e se eu tivesse um Fusca para fazer isso, assim, né? Que eu conseguisse associar as aulas de física a ele. Porque uma outra coisa que também quem é professor aí da área de ciências da natureza tal sabe, a gente leva muito cacareco para aula, né? Então a gente leva mochila com, sei lá, com seringa, termômetro, bolinha, prisma, lente, sei lá, bexiga, tudo. Porque aí você tem uma ideia lá na aula, muitas vezes você prepara, claro, né? Tá tudo já planejado, mas algumas vezes a coisa surge ali no momento. E aí eu pensei, o Fusca, além de tudo, seria legal que eu conseguiria transportar todos os meus cacarecos também dentro dele e tal. E assim foi, cara. Eu não tinha um Fusca, né? Existe uma relação de amor familiar pelo Fusca, que meu avô sempre curtiu e tal, enfim. Mas eu não tinha um Fusca. Eu fui atrás. E aí eu e minha mulher, a gente, minha esposa também é professora de biologia, Anitta. E a gente foi atrás, sabe? Falou, vamos achar, achamos um Fusca no estado legal ali, assim, falou, compramos e começamos a pensar no projeto, sabe? E aí, de uma forma, assim, resumida, para não me alongar muito nessa introdução, eu fui associando, assim, cada parte do carro a uma área da física. Então, na parte da frente ali que tem os faróis e tal, né, o conjunto óptico do carro, vamos dizer, eu uso para aulas de ótica. Então eu dou uma desmontadinha no farol, mostro para eles lá, né, que tem como se fosse um espelho côncavo atrás da lâmpada, quando a gente vai falar sobre esse tema. É, tem a bateria do Fusca embaixo do banco de trás, que a gente fala de eletricidade, tem o alternador, que eu levo um multímetro. Quando eu vou dar uma aula de leis de Newton, bota uns moleques lá para empurrar o Fusca, a gente pega uma trajetória ali, consegue calcular uma aceleraçãozinha, uma velocidade e tal, enfim. Então, cada como se fosse uma parte do carro associada a uma área da física, e assim ele surgiu, tem aí uns 10 anos.
É isso que eu ia perguntar, Fred, quando foi isso?
É, eu acho que... Acho não, a gente comprou o Fusca em 2011, né? Então a gente está aí com um pouquinho mais de 10 anos do projeto rodando literalmente por aí, né? Mas ele começou na época como um projeto, assim, totalmente analógico, vamos dizer, né? Era o Fusca... É, ainda é, né? Fusca está aqui na minha garagem agora, por exemplo, e eu ainda vou com ele para a escola, né? E muitas vezes as aulas práticas são baseadas nele, né? Então ele ainda... Quando surgiu, ele era assim e ainda é.
Zé, é muito bacana essa ideia, Fred. No seu material você coloca muitas vezes uma frase que me chama muita atenção, assim, como professor e professor de física, eu me identifico muito com ela, mas queria que a gente explorasse ela um pouquinho melhor aqui. Você diz que a física é legal demais para ficar só no livro. É uma frase interessante e diz um pouco da maneira como a gente concebe, como a gente percebe a educação e o ensino de física, né? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes um pouquinho o que é que você quer dizer quando fala uma coisa dessa, assim. Conta pra gente aí como que o Física no Fusca te ajuda a trazer essa ideia.
É, essa é uma frase que eu costumo usar, assim, essas frases de impacto, né? Porque quem é da educação, né? Assim, quem é professor, independente de ser professor da disciplina de física e está ali algum tempo na sala de aula, sabe o quão estático um conhecimento pode ser quando a gente fica focado, assim, por exemplo, no material didático somente, né? Porque isso limita um pouco o nosso trabalho de alguma maneira. E principalmente com a faixa etária que a gente lida, né? Pensar nos alunos de ensino médio, por exemplo, eles precisam de algo que os encante mais, né? Para que eles sejam convidados a querer estudar aquilo. Porque, na verdade, como professor, a gente é um intermediário, né? A gente é um mediador, o conhecimento está ali, a juventude está lá do outro lado, e a gente faz aquela ponte, né? E no caso, quando eu falo isso, é porque a física tem muitas coisas que são encantadoras, né? Por natureza. Pô, são fenômenos naturais, né? Então você tem, pô, a gravidade é uma coisa que a gente convive com ela desde que o mundo é mundo, mas ela ainda é um fenômeno encantador. É, sei lá, uma tempestade, um raio caindo. Então são fenômenos que acontecem à nossa volta e eles são encantadores demais. E as tecnologias que a gente utiliza, que estão muitas presentes num objeto simples como o Fusca, né, também são encantadores. E assim, eu acho que esses elementos servem para que a gente possa ver o quanto a física é legal. Porque como intermediário ali, né, entre os alunos e o conhecimento, o meu papel é muito mais despertar o interesse neles do que qualquer outra coisa. Porque o conhecimento está ali. Se o aluno já foi naturalmente interessado pela física ou por um assunto qualquer, ele pode acessar bons sites da internet, ele pode acessar bons canais do YouTube, ele pode ler bons livros, né? Agora, o que eu preciso fazer é fazer com que ele queira fazer isso. Então, para isso, eu preciso sair do livro, para mostrar para ele que a física é legal demais, e aí, meu, aí ele vai buscar o conhecimento, vai se aprofundar, né, com a minha ajuda ou não, quando ele já não foi mais meu aluno, enfim, né? Então acho que essa frase tem a ver com esse encantamento que eu acho que faz parte do nosso trabalho, né, do nosso papel como professores, gerar no nosso aluno.
Ah, bacana, muito bom, Fred, te ouvi falar em professor como mediador. Acho que a gente veio construindo ao longo da história da educação um olhar para a educação que foi por muitos anos centrado na figura do professor e ele como um transmissor de informação, como alguém que detinha ali o conteúdo e que precisava transmiti-lo aos alunos. E outra coisa que é engraçada, e assim, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, Como é que essa mudança de perspectiva te coloca também em um lugar de repensar as práticas que vinham sendo construídas, as metodologias que vinham sendo utilizadas nas aulas ao longo do tempo? Pelo que eu entendo do seu trabalho e venho acompanhando, mesmo que de longe aqui, eu percebo que algumas metodologias ativas estão muito presentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar aí esse nosso primeiro bloco.
Legal. As metodologias ativas acabaram vindo à tona como o termo, né? Não dá para escapar de dizer que o termo metodologias ativas está na moda dentro da educação, né, atualmente. Então, e não é porque está na moda que não é pejorativo isso, né? Porque é algo que está na boca do povo, digamos assim, né? Não tem um professor hoje em dia que não tenha, no mínimo, ouvido falar ou tangenciado metodologias ativas no trabalho dele, né? E como você falou, historicamente, o conhecimento foi muito centrado no professor e isso gera, assim, o foco do trabalho na escola era a aula expositiva. E, cara, não tem nenhum problema com ela. Eu não tenho nenhum problema com a aula expositiva. O que eu tenho problema é com ela ser a única forma de trabalhar qualquer assunto que seja, né? Quando a gente centra o trabalho somente na aula expositiva, a gente está focando, digamos assim, num único estilo de aprendizagem, né? E quando a gente diversifica a nossa abordagem pedagógica, a gente está ali favorecendo com que outros estilos de aprendizagem, que os nossos alunos são, né, podem ter diferentes formas de aprender melhor, a gente possa contemplar isso. Então, quando a gente amplia nosso leque de trabalho, a gente na verdade, a gente faz isso para favorecer a aprendizagem, né? Que o foco, na verdade, não é no ensino, o foco é na aprendizagem. Ou seja, o foco está no aluno. Porque é muito fácil a gente chegar lá e falar, eu ensinei isso, né? Eles que não aprenderam. É uma frase que a gente pode se cair na armadilha, né? De pensar nela e tal. Mas uma das formas de evitar essa situação da não aprendizagem, na minha visão, né, e pelo que os estudos atuais apontam, é a diversificação das ferramentas de trabalho. E aí entram as metodologias ativas, né, com que fazendo, você pode usar ali os termos técnicos, né, falar, não, hoje eu estou trabalhando ali fazendo rotatividade por estações, hoje eu estou fazendo uma aula invertida, né, hoje eu estou fazendo um ensino híbrido, mas de qualquer maneira, alguns elementos dessas ferramentas que hoje têm nome já vinham sendo utilizados aí há alguns anos, né, é que hoje acho que a gente foi dando nome aos bois, assim, né, foram sendo feitos estudos acadêmicos, tá? Eu falo, olha, vamos dar um nome para isso daqui, isso aqui vai ser o ensino híbrido. Então, antes eu pegava meus alunos e cada hora eu falava, olha gente, vocês vão passar alguns minutos fazendo essa atividade, enquanto outro grupo está fazendo outra, e daí a gente vai trocar. Aí a gente deu um nome para isso, falou, pô, isso aqui é rotatividade de estações, né? Então, pensar a educação dessa forma não é, voltando à ideia do contraponto ao ensino tradicional, não é negar totalmente o tradicionalismo. Pelo contrário, né? Eu tenho uma colega de trabalho, que eu gosto de dizer que é minha mentora, assim, sabe? Quando eu comecei a trabalhar como professor, ela falou muitas coisas, e até hoje eu escuto muito o que ela fala. Ela chama Rosane Acedo, e ela é da área de arte, sabe? Ela é autora de livros didáticos, tudo. E ela dizia que, assim, o tradicional não deve ser esquecido, né? Na verdade, a gente deve aproveitar a parte boa, o que o tradicional tem de bom e continuar aplicando. E aí a gente vai incrementando em cima do que o tradicional tem de bom com as ferramentas que a modernidade da educação vem trazendo, né? E a aula expositiva, ela não precisa ser tão passiva, né? A aula expositiva também pode convidar o aluno à reflexão e à participação e à discussão. Então, ela não precisa ser necessariamente um momento onde o aluno é só um receptáculo de informações ali, né? A aula expositiva também pode convidar ao raciocínio ativo, né? Então, ela também é um pouco ativa, também pode ser um pouco ativa. Então, acho que é nesse sentido aí.
Excelente, Fred. Obrigado. Vamos dar uma pausa aqui e a gente volta no próximo bloco.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Mídia na Escola.
Estamos de volta com o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, no quadro Mídia na Escola. E no programa de hoje, conversamos com o professor Fred, professor de Física e idealizador do projeto Física no Fusca. Bom, Fred, você contava para a gente aí no bloco anterior como é que surgiu essa ideia e como é que é a sua perspectiva em relação à educação e ao ensino de física. E agora, nesse segundo bloco, eu queria tocar na sua entrada para o universo digital, o projeto que começa ali com o Fusca, algo muito material, concreto, palpável. Hoje está em todas as redes sociais, está no YouTube, está com uma oferta de cursos. E a gente queria entender, queria que você explicasse um pouquinho melhor para os ouvintes como é que foi esse processo. A gente está saindo agora, né, de um período longo sem contato com os nossos alunos, a pandemia nos impôs isso. Aqui em Belo Horizonte isso aconteceu por quase 2 anos, eu suponho que aí em Bragança não tenha sido diferente, imagino que você tenha conduzido aulas aí no modelo virtual e já tendo uma experiência com Física no Fusca nesse contexto virtual. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi essa migração para o virtual e a gente conversasse sobre como foi essa experiência no período do ensino remoto e agora também no retorno híbrido.
Eu acho que se tem uma herança positiva da pandemia na área de educação, a despeito, claro, de todas as consequências negativas, né, do aumento do abismo entre o ensino público e o privado, que é algo que a gente precisa refletir sobre, e cabe, inúmeros debates cabem aí nesse sentido, né, mas eu não vou focar nisso agora. A ideia é a gente falar, né, levar a discussão para outro lado nesse momento, e por isso eu vou dizer o seguinte, né, se tem uma herança que ficou positiva aí na área de educação em relação à pandemia, foi a aceleração do processo de digitalização do professor. Então, no momento da pandemia, assim, não estar no mundo digital de alguma maneira era a perspectiva de não aula. Eu falo assim, cara, se eu não estiver usando uma ferramenta, um Zoom, um Google Meet, no mínimo, né, para dar uma aula síncrona, ao vivo, eu não estou dando aula. Né? E aí, isso é para dizer o básico. E claro, aí a gente passou a ter que aprender, né, a dominar ali ferramentas de registro, gravação de conteúdo, produzir uma videoaula. Muitos dos nossos colegas assim, tiveram que sair do zero para conseguir produzir alguma coisa nesse momento da pandemia. Né? Então foi um desafio gigantesco, né? E eu creio que, quando eu chamo de herança positiva, é que assim, eu vi muitos colegas meus, né, nossos, superando limites, né, quebrando barreiras, vencendo ali, de repente, receios, vencendo medos, né, vencendo ali o fato de ser tecnologicamente, ter uma certa aversão, ou, enfim, tudo isso mudou, né? Então foi uma coisa, por esse ponto de vista, eu creio que boa. Agora, como você colocou, né? O Física no Fusca, ele, antes da pandemia, já existia no mundo digital, o que me ajudou, inclusive, a ajudar meus colegas, né? Então, na escola que eu trabalho, por exemplo, lá na Viverde, né? Eu trabalho como coordenador da área de Ciências da Natureza e Matemática nas séries finais do Fundamental e no Ensino Médio. Então, assim, foi feito um mutirão lá na escola, né, para que todos os professores tivessem uma condição assim, mínima boa para poder trabalhar nas aulas online. Né? Então, como eu e outros colegas também já tinham alguma experiência, mas a minha experiência de já ter adentrado nessa área ajudou bastante. Então, eu pude compartilhar muito com os meus colegas ali, ajudar desde, cara, como é que eu faço para compartilhar uma tela, né? Uma coisa assim relativamente simples, ainda mais hoje, depois de tantas telas compartilhadas. Mas até assim, cara, preciso produzir uma videoaula, mas eu tenho vergonha de aparecer no vídeo. O que que eu faço, Fred? Eu ouvi muito isso aí também, né? Falei, cara, você pode gravar só a sua mão escrevendo num papel. Mas eu não tenho um tripé. Falei, não tem problema, você faz uma pilha de livro, coloca seu celular aqui em cima. Ai, mas a luz não ficou boa. Vai perto da sua janela. Então, essas coisas todas foram acontecendo nesse momento. E foi um momento de muita troca, foi muito positivo nesse sentido. Entendeu? Foi muito interessante para os professores e para mim, né? Para todos que compartilhamos ali.
Interessante esse seu relato, Fred. Os desafios, eles foram muito grandes, como você coloca. Acho interessante você falar, né, dessa estratégia de compartilhamento de vivências e como que isso foi importante lá na sua escola. Mas a gente não pode, de alguma maneira, também deixar de lado, e acho que é importante refletir aqui sobre isso, que em alguns contextos, como o contexto da rede pública, essas trocas elas são mais limitadas. Né? E a gente depende um pouco mais do poder público para que esse processo de desenvolvimento profissional possa acontecer de maneira mais efetiva. Tem que lembrar que essa entrada para o espaço digital, num contexto de precarização da condição docente, como a gente vive em boa parte das escolas públicas hoje, né, e em alguns casos até nas escolas privadas, dificulta muito essa movimentação. Então, eu concordo plenamente com você, foi um período sem precedentes, mas é importante pensar que políticas públicas nessa direção são fundamentais para que esse processo se consolide de alguma maneira mais estável e que a gente não precise produzir exclusivamente com nossos recursos. Agora, na volta presencial, esse contato virtual com os estudantes qualificou muito a minha interação presencial. Eu comecei a perceber que as produções que eu fazia e que eles acessavam fora da sala de aula, né, acabavam se desdobrando de maneira muito, muito significativa dentro de sala de aula. E aí eu queria ouvir de você, se você também percebe isso e se você puder dar algum exemplo, né, de uma situação onde isso tem ocorrido. Como é que você vê isso aí, Fred?
Sim, qualifica e na verdade dá para... eu acho que um pensamento que a gente pode ter, que na minha opinião é um pouco equivocado, e que eu acho que ele já vem de alguns anos e talvez a pandemia tenha mostrado que não era bem assim, né? Mas existia uma ideia de que o que seria aula online e tal iria matar a aula presencial, né? Tipo, a gente vai começar a trabalhar então só no mundo digital, vai ficar tudo virtual e aquele contato tal com o professor, entre o professor e os alunos vai acabar. E não é por aí, né? Eu penso que não é, tá? Talvez as pessoas podem ter opiniões diferentes. Mas eu acho que assim, dá para a gente fazer uma situação onde as ferramentas digitais favoreçam as situações presenciais, que é mais ou menos bem... É na linha que você acabou de dizer mesmo, né? Então, eu vou dar um exemplo prático, assim, que eu tenho feito esse ano, né? Por conta da pandemia, uma coisa que a gente teve que ter é um monte de grupo de WhatsApp, né? Herança da pandemia, esse ano, eu falei para os meus alunos, gente, a gente vai fazer um grupo de física, tá, de cada sala, e eu acabo usando para fazer uma espécie de aula invertida, uma mini aula invertida, digamos assim. E o que eu faço, né? No começo da semana, eu preparo ali as minhas aulas, né, que eu vou trabalhar com as salas durante a semana. E aí, muitas vezes, eu gosto muito de usar o recurso de vídeo, sabe? Mas tem que ser curto. Então, alguns vídeos são mesmo dos meus canais, né? Então, eu posso pegar um vídeo meu do YouTube ou um vídeo de uma página que chama Bibi Física, não sei se você conhece, né? ou de algum outro colega nosso que postou um vídeo super legal sobre algum tema que eu estou explorando lá na sala de aula. E aí, aquele vídeo tem lá 3 minutinhos. Então, eu copio o link daquele vídeo, mando no grupo e faço de 3 a 5 perguntinhas para eles. Aí eu faço assim, ó... Vamos supor que eu pegue aquele seu vídeo que você compara a eficiência térmica do copo Stanley com aquela termiquinha que a gente tem em casa normal, né? E aí eu estou trabalhando calorimetria com os meus alunos. Eu pego o link daquele seu vídeo, posto no grupo do segundo ano do ensino médio e faço 3 perguntas em cima dele. Perguntas introdutórias, por exemplo, sobre calorimetria. E aí os alunos vão assistir. Aquele vídeo é super legal, porque ele trata de um tema atual, que está ali na boca deles, na nossa, todo mundo fala sobre o copo Stanley, né? E aquilo traz o cara para o meu assunto. Então, eu mando no grupo, 3 perguntinhas, falo, respondam no caderno. Quando eu chego no dia da aula, falo, aí galera, vocês assistiram o vídeo? Tudo bem, não foi todo mundo que assistiu, mas na primeira vez que eu fiz isso, 2 assistiram, depois 5, depois 10, agora está quase toda a sala. Assistiram? Assistimos. Responderam? Respondemos. Aí a gente começa a aula já nesse movimento. Então eu começo comentando aquelas perguntas que eu fiz, sabe? É uma outra maneira de começar já. Porque você já trouxe os caras para uma realidade, né, para a aplicação daquele tema na realidade. Porque a gente tem que convir que física e outras disciplinas escolares tem assuntos que muitas vezes são abstratos, né? Parecem muito distantes de algo real. E voltando àquela nossa ideia da mediação, né? É nosso papel aproximar aquilo da realidade deles, fazer a transposição didática e tal, falar, olha, vou trazer calorimetria, tá aqui, meu amiguinho, ó, copo Stanley versus garrafa térmica, por que o copo Stanley é mais eficiente? Pô, você começar a aula de calorimetria assim, é muito mais legal do que eu chegar, bom dia, hoje vamos falar de calorimetria. É outro movimento. Ficou muito legal.
Nosso tempo está acabando, Fred, uma pena, a gente está encerrando, mas antes de encerrar, eu queria que você colocasse aí para os nossos ouvintes uma mensagem final de incentivo, os professores que estão nos ouvindo, os estudantes que estão nos ouvindo, e que também, óbvio, claro, deixe aí todas as suas indicações das suas redes, para quem quiser, quem tiver curiosidade, quiser conhecer melhor o seu trabalho.
Legal. O canal do Física no Fusca está lá, é youtube.com/Física no Fusca. E recentemente eu estava fazendo uma live com a professora Vanessa Bon, do canal Inove Prof. E aí eu falei para ela o seguinte: você quer dialogar com os familiares dos seus alunos, com a mãe do seu aluno, com o pai do seu aluno, com a avó do seu aluno? Você vai para o Facebook. Você quer dialogar com os seus colegas professores? Você vai para o Instagram. Você quer dialogar com o seu aluno? Você tem que estar no TikTok. E o YouTube está associado meio que a todo mundo, porque o YouTube ele é assim universal nesse sentido. Então, uma pessoa, né, de uma idade maior, uma pessoa mais velha, tipo nós aqui, né, Fabrício? Você vai lá no YouTube, a molecada também vai. Então, o YouTube ele é mais universal, né? Agora, se você quer saber que tipo de conteúdo seu aluno está consumindo, você precisa estar no TikTok. E isso não é assim, ah, mas o TikTok é só dancinha. Não é. Tá? Você vai se surpreender, não é. Tem muito canal, tem muita página legal de ensino, tem muito professor muito bacana no TikTok. Tá? Então, uma das coisas que a gente precisa entender como professor autor, né, produtor de conteúdo, é conhecer a linguagem de cada rede, né, e se adaptar a ela. E se é lá que o nosso aluno está e você quer dialogar com eles, você tem que estar lá. Então, para quem quiser conhecer mais do Física no Fusca nas redes sociais, é só digitar youtube.com/Física no Fusca e o @Física no Fusca para você me encontrar. Tô por lá também no Instagram e no TikTok, @Física no Fusca, tá? Convido vocês para conhecerem lá. E por último, no site physicanofusca.com.br é um Linktree, né? O endereço é esse, mas você acessa o Linktree e lá você vai ter o link para todas as redes do Física no Fusca e para os 3 cursos online que a gente tem no ar. Porque um dos cursos online, inclusive, Fabrício, é um curso de produção de videoaula, tá? Que surgiu na pandemia. Eu peguei tudo que eu fiz para ajudar os professores que trabalhavam comigo e transformei num mini curso de videoaula para você produzir com o celular, com o que você tem na mão. Não é nada assim, ah, vou comprar uma luz, não sei o quê. Não, é para fazer de uma forma simples. Então tem lá, e é baratinho, porque é justamente para compartilhar conhecimento mesmo. Tenho esse curso de produção de videoaulas, tenho o curso de física básica, para quem vai fazer Enem, vestibular, ou para quem está estudando no ensino médio e precisa de uma forcinha. Também é bem acessível o custo, tá? E tenho o curso de mecânica para nível superior. Porque como eu trabalho com curso de engenharia, eu vejo muitas vezes a dificuldade que meu aluno tem para fazer uma disciplina tipo mecânica dos materiais, mecânica dos sólidos, dão uma penada ali. Eu fiz também um curso que aborda os principais temas aí dessas disciplinas da área de mecânica para engenharia, tá? Então também está bem acessível lá, então a galera pode acessar tudo isso no site physicanofusca.com.br.
Excelente, Fred. Poxa, obrigado aí pela conversa, obrigado por ter aceito o convite, por disponibilizar o seu tempo aqui para falar no Mídia na Escola. Um abraço, Fred.
Grande abraço a você, Fabrício, a todos os ouvintes. Fiquei muito feliz de ter participado. Obrigado, gente.
É verdade. Tchau, tchau, gente. Até mais. Boa noite.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.